Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E o que acontece também, igual seletividade alimentar, né? A gente tem pessoas que têm seletividade alimentar até na vida adulta, e daí é o TARI, e não tem, que é o transtorno evitativo... Transtorno alimentar evitativo.
É que é, qual a diferença dos dois? É porque isso acontece muito, né? Das crianças, por exemplo, só comerem determinada coisa e não comerem nada verde.
Então, tem uma fase da vida que todas as crianças ali, mais ou menos com 2 anos de idade, elas começam a mudar o paladar e elas começam a ver que elas têm voz, né? Que elas podem mandar. Então, elas começam a passar numa seletividade da idade esperada. Depois voltam a se alimentar normal. Mas tem a seletividade, que são as crianças que só comem alimentos crocantes, ou só comem, ele é bem categorizado o tipo de alimento que ela come. Às vezes só de uma marca. Então come nuggets, ah, beleza, estão fazendo nuggets caseiro, mas funcional não, ela só come de tal marca.
Daquela marca, né?
Isso, e se errar a marca ela vai saber e vai dar problema.
Entendi.
Ou crianças que só comem comidas amarelas, sabe?
Sim,
tem
isso
muito
é uma seletividade,
disso. Ou
né?
Só comidas molhadas, só comidas secas, só comidas macias, só pastoso. E daí isso também precisa, e muitas vezes as pessoas acham que é obrigando ou insistindo, não, a gente vai aproximando a criança porque a gente precisa, muitas vezes está muito mais ligado à rigidez comportamental, que é a dificuldade de flexibilizar algumas situações, do que a uma frescura ou uma questão só sensorial. Provavelmente vai trazer consequências sensoriais e de deglutição até, mas a origem não necessariamente vai ser essa.
Entendi. E aí algumas pessoas, elas, adultos, né, trazendo um pouquinho para o autismo isso, a pessoa adulta ela já tem isso naturalmente, né? De ter essa. E também a questão da. Quando a gente fala de diagnóstico, né? Na psicologia é muito isso, né? É muito complexo a coisa.
Sim.
Não é um sintoma, né?
É.
Então, às vezes, a pessoa ela tem um modo, por exemplo, de colocar o prato dela.
Isso.
O feijão embaixo,
até o lugar na mesa.
Em cima, o lugar da mesa e tudo mais. E às vezes ela pode ter isso por outros motivos que não o autismo.
Sim.
Ela pode ter, mas no autismo acontece muito isso.
Acontece bastante, porque faz parte da rigidez comportamental, né?
Isso.
Então tem que ser daquele jeito. E isso não só para alimentação, até para entender algumas coisas da vida, sabe? Na cabeça, sei lá, na tua cabeça de alma, 2 mais 2 são sempre 4. Não, mas na vida não,
na vida tem isso,
o 4 pode virar 4,5, pode virar 12, pode, isso. Né? E para eles é muito difícil isso.
Entendi.
Sabe, as coisas precisam ser redondas, assim.
Porque você encontra muitas pessoas assim, né? Que a gente chama de pessoas muito rígidas, ou metódicas, né?
Isso.
Que tem que ser daquela forma. Se você tirar isso aqui daqui, a pessoa ela fica irritada,
isso.
Né?
Às vezes até a ordem de colocar a roupa, sabe?
A ordem da roupa.
Pedir pra pôr a meia primeiro, não. Daí já vai desorganizar quando a criança, né? Desorganiza e normalmente não... A gente... Tem muitas pessoas que falam, mas não tem nenhum problema de comunicação. A criança fala. Ela fala, mas ela ainda não consegue expressar tudo que ela quer.
Exato.
E ela ainda não consegue entender tudo que está sendo pedido. Então ainda tem problema de comunicação expressiva e receptiva. Por isso que vão vir as crises. Por isso que... E daí, como em qualquer lugar no mundo, em qualquer situação, por que a gente tem brigas no trânsito? Falta de comunicação, falta de habilidade de comunicação.
É
verdade. E no é a mesma coisa, quando sai a minha habilidade de comunicação, a habilidade que eu tenho é de chorar, de gritar, de quebrar, de bater, é uma forma de comunicar que não gostou, né?
É uma forma,
talvez
exato.
Um pouco mais exacerbado do que a gente esperava, mas é a forma que ele tinha naquele momento, é a ferramenta que ele tinha.
Às vezes eu já encontrei pessoas e pacientes que já falaram assim, ai, meu pai, ele era um problema, meu pai era muito fechado, meu pai ele só fazia a mesma coisa todos os dias da mesma forma, ou era isolado, ou a mulher falar, o meu marido, ele era assim, porque ele era um cara que era fechado, não gostava de conversa, não gostava de toque, parecia que não tinha emoção, você podia falar uma notícia ruim, uma notícia boa, ele não tinha emoção e tudo mais, e casou com ele, teve filhos com ele, e continuou, e aquilo gerando brigas, né? Confusões às vezes.
Sim.
E às vezes era um diagnóstico desse tardio, né?
Sim, exatamente. E daí falar, tá, mas vai vir o diagnóstico e a pessoa vai continuar sendo assim. Não, a pessoa ela vai ter a opção de ter suporte, entendeu? De ter suporte e de... Não, também, às vezes, muitas vezes, sei lá, no meu trabalho eu tenho, sei lá, muita hipersensibilidade auditiva. No meu trabalho tem muito ruído. Você pode conversar com o teu chefe e tal, com o diagnóstico, falar, olha, eu preciso, né, que vocês providenciem um ambiente mais silencioso, ou trocar de sala.
Coisa, né?
Usar um abafador.
Abafador, né?
Alguma coisa assim pra você não se colocar. Tem situações que são, né? Você não é obrigado a estar, né? Não existe prova de fogo, né?
Uhum.
Você precisa passar pelaquela situação. Então, são questões até tecnicamente são adaptações que a gente precisa fazer para garantir que a pessoa tenha. É uma pessoa que produz muito, que às vezes é melhor que muito funcionário. E são algumas adaptações que a gente precisa fazer para ela conseguir exercer o melhor dela.
É, e a gente vê hoje assim, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele casou agora há pouco tempo, a mulher dele está grávida, ele falou, minha mulher tem, ele falou os sintomas, né? Mas ela é do espectro autista, né? E teve outras mulheres, eu entendo agora quando eu falei do marido mais quieto, calado, que eu já sei que um montão de mulher vai atentar para isso aí, né? Que é o cara com aquela mania, né? Que a gente sabe assim. E às vezes a família é assim também, né? Existe um comportamento, sim, da família, então parece que é normal, né? Aquilo ali.
É, muitas vezes chegam, né? Falar, mas isso não é... Eu também sou assim. Daí eu tenho... Às vezes eu falo, inclusive, eu olho o pai e falo, então, provavelmente você também esteja no espectro. É. Então, às vezes, né? Falta uma crítica de olhar, tipo, ao invés de normalizar uma situação, de pensar, acho que mais pessoas da minha família e eu, talvez, precisamos, né? Tipo, investigar também.
Exatamente.
Às vezes eu faço avaliação de 4 ou 5 pessoas da mesma família.
É? E aí você encontra idosos, assim, que aí... Como é que é a recepção de um idoso, assim? Por exemplo, o cara tem 60... Eu sou um idoso agora. O cara tem 60 anos, 70 anos e descobre que ele era autista, ou ele tem espectro autista, né? E como é que é isso quando você vê o diagnóstico?
Então, na verdade, eles têm mais história ainda para contar, né? E para lembrar de questões que eles foram prejudicados por não saber, mas é libertador. E é muito engraçado, porque eu acho que, de uma forma geral, né, ser idoso é libertador, né, para as pessoas, e as pessoas começam a ter comportamentos mais libertadores, e no autismo é a mesma coisa. Eu vou usar um termo, eles soltam a franga daí.
Que legal.
Mas é legal, é. E eu acho que, assim, o que a gente quer é que todo mundo seja diagnosticado quanto antes, é o diagnóstico precoce, né? Pra gente prevenir que as pessoas passem por situações que elas não precisam passar. Mas, não sendo possível, que todos tenham direito ao diagnóstico, né? Eu acho muito injusto você nascer e morrer sem saber justificar alguns comportamentos.
O que está acontecendo, né? E me diz uma coisa, um dos medos dos pais, né? Acho que de todos os pais que existem com filhos com transtornos, é falecer e deixar quem é que cuida.
Sim, acho, né? Que é.
E nós falamos aqui muito do autismo, que é aquele autismo que consegue morar sozinho, que é o desejo, sim, de todos nós. Mas existe alguns que não conseguem, né?
A maioria,
que,
né?
Que vai sempre precisar de alguém cuidando dele.
De um suporte.
De um suporte.
É, então, atualmente no Brasil a gente não tem, pelo menos da iniciativa privada, a gente não tem, da iniciativa pública, a gente não tem nenhum serviço que ofereça esse tipo de lar, de abrigo.
Um lar de apoio.
E às vezes, assim, não é que eles precisam morar com alguém, mas eles precisam ter supervisão para algumas coisas,
sim,
entendeu?
Claro,
é. Então, os níveis de suporte 2, sabe? E nem sempre vai ter um irmão que vai assumir isso, ou
sobrinho,
às vezes é filho
um tio,
único. E a gente precisa que essa pessoa seja cuidada. O que a gente não quer, o nosso maior medo é descobrir que um paciente nosso foi acabar, sei lá, num centro psiquiátrico,
né?
Super dopado, sendo tratado como outra coisa. Uma pessoa que produzia, que poderia estar fazendo outras coisas, vivendo outra vida, estar assim. E acho que é o que a gente tem que focar agora, sabe? De cobrar da iniciativa pública que comece a criar diretrizes e tal.
Lares,
pra,
né?
Gente, pra gente... É como se fossem residências assistidas, né?
Isso, residência assistida.
E daí, sim, a gente já tem isso para alguns transtornos mentais, né? São as casas terapêuticas, mas a gente, eu não vejo tão favorável a gente misturar alguns transtornos, sabe? Misturar, uhum, o autismo com alguns outros transtornos. Então,
sim,
precisaria...
Até porque é diferente, né?
Sim,
são,
uh-huh,
são coisas diferentes, Não, e precisava, né?
Sim.
E me surpreendeu de não ter, né?
Não, é...
Né?
E eu acho que isso tira o sono de muitas famílias, sabe?
Uhum. Sim, né? Até porque... E aí essas pessoas têm direitos também, né?
Sim, com certeza.
E assim, vocês têm uma equipe de advogados? Existe isso?
Tem. A gente tem o autismo, até é um transtorno que atualmente, até acredito que pelo... o autismo não escolhe classe social, não, né? Não escolhe cor de pele, não escolhe nada, né? Então, a gente tem muitas famílias com... A gente tem filhos de juiz, de desembargadores, tem filhos de... delegados, tem filhos de pessoas que estão de vereadores, de deputados, de governadores, de prefeitos, então pessoas que estão mais envolvidas com política, que então isso favorece que tenham mais leis. A gente precisa de mais. E o principal é que elas sejam cumpridas, sabe? Hoje a gente vê o nosso tendão de Aquiles aí, e a questão da inclusão escolar, sabe? As escolas tratam como se elas tivessem, eu aceitei teu filho, né? Olha como eu sou bom.
Sou bonzinha,
eu aceitei,
né?
Teu filho, é. Ele não tá feliz aqui, não tá incluído, não tá aprendendo nada, não está desenvolvendo, não está interagindo, mas tá, eu aqui. Deixei ele ficar aqui, olha que legal. É. Agora você pode postar um fato nas redes sociais e marcar o colégio já, olha que legal.
É um absurdo.
Então, é o nosso, assim, maior, até às vezes, muitas vezes na rede pública a gente tem muito mais suporte do que na privada, inclusive. E a gente tem que escutar algumas coisas, sabe? Eu já acompanhei reuniões com pais em escolas que, assim, eu aceitei teu filho aqui, você, né? Tipo, como se fosse um favor, sabe? E o pai ali, sem nem saber o que responder, pô, você tá falando do filho dele, não é assim, entendeu? Ele não é qualquer um, sabe?
Exato.
E, assim, se a gente tiver mais espaço, que nem até se a gente pensar desde os cadeirantes, assim, eu vou usar os Estados Unidos, que é um país referência mesmo pra gente pensar em acessibilidade e tudo. Qualquer posto de gasolina que saiu nos Estados Unidos tem banheiro de cadeirante, tem rampa, tem até mesinhas certas para colocar, encaixar uma cadeira de roda, sabe? As pessoas respeitam, as pessoas, você não precisa de muito e nem ficar implorando. As pessoas, pela educação delas, pelo que elas são acostumadas, essas pessoas realmente estão nos ambientes porque elas têm oportunidade para estar ali, têm condições básicas, mínimas para elas poderem estar ali, né? E aqui no Brasil a gente vê que muitos, assim, ainda em Curitiba a gente tem vou falar o nome. O Shopping Jockey, por exemplo, é um shopping que está sempre criando tudo que tem de atração lá infantil. As atrações sempre tem o Dia do Autista, tem algum benefício para facilitar o acesso dessa população e para que seja realmente prazeroso para aquele indivíduo estar ali, né?
Sim.
Porque não é só falar, eu aceito você no meu parquinho, não é? Não é que você aceita, você é obrigado a aceitar, mas você precisa criar condições para eu ficar bem nesse ambiente, entendeu?
Que realmente faz uma inclusão, né?
Sim.
Que ali permite com que... Porque é uma coisa interessante, né? A deficiência, seja ela qual for, o transtorno, a gente só vê ela como diferente porque o nosso mundo foi adaptado de maneira diferente. Se todos nós fôssemos como eles, seria o normal,
sim,
né? Então o que precisa é a adaptação do mundo.
E o que a gente menos vê são pessoas iguais, né?
Exato.
Independente,
né? Ninguém,
transforma,
ninguém
não.
É igual, né?
Mas eu ainda acho até bizarro que ainda isso seja tão forte na sociedade, esse conceito de padrão, né? Com pessoas tão diferentes do Brasil mesmo, né? Um país né? Uma mistura muito grande. Mas isso ainda ser um conceito tão forte, sabe? De igual, de eu ter que ter, né? Todo mundo usa mesmo, tipo, esse celular, essa maquiagem, esse tipo de roupa, esse cabelo, esse...
Mas...
E tudo que você vê diferente do que é do grupinho que você acredita, que você segue, é bizarro, né?
Nós temos isso, né? No nosso país. Essa questão, primeiro, da necessidade do olhar do outro, né? Sempre da aceitação do outro. De uma maneira muito, muito intensa. E nós temos, como povo brasileiro, nós precisamos evoluir esse tipo de coisa, né? Para que a gente não precise ficar tão preso ao olhar do outro, olhar de estética, o etarismo, que já falamos aqui no programa, né? De que a pessoa, depois de uma determinada idade, não pode fazer nada, né? Ela tem que morrer, né? Para a montanha morrer, né? Sabe, o etarismo, a questão dos homens, das mulheres, a questão da negritude, sabe, de cor, sabe?
Gênero,
né?
De tudo, né?
Eu acho um absurdo. Nós temos um país gigantesco, né? E eu, como brasileiro, eu pertenço desde o Oiapoque ao Chuí.
Sim.
Tudo isso é minha terra.
Exatamente.
E às vezes você chega num lugar e o pessoal fala assim, como se você fosse, você é do Carioca, então não é do Paraná. Ou você é de Santa Catarina, não é? Não é. Nós somos uma coisa só. Né?
Eu logo percebi que você não era de Curitiba.
Porque,
né?
Nós somos uma coisa só, que é minha terra, como o Rio de Janeiro é minha terra, a Amazônia é minha terra, tudo é minha terra. Mas isso nós precisamos evoluir também, para que também a gente possa olhar as questões diferentes e aprender com elas, né? Porque a partir do momento que eu olho uma pessoa diferente e aceito, porque eu também tenho as meus transtornos e dificuldades.
Uma coisa que eu vejo bem de positivo do Brasil, assim, que a gente sempre só fala né, só olha a grama do vizinho, só olha para os países mais desenvolvidos, mas uma coisa muito legal do Brasil é, pra gente é muito mais fácil ensinar, né, de habilidade para os autistas, as questões de relacionamento e de sentimentos, de emoções do que fora. Porque a gente é um país muito, muito mais caloroso, muito mais
livre até, né? De pensar nisso, né?
De toque para conseguir ensinar.
Exatamente. Muito legal mesmo. Tivemos algumas perguntinhas ali, eu acho. Mas assim você consegue entrar ali no...
Vou ver se eu consigo
no meu,
ver.
No meu Instagram ali. Acho que entrou ali. Se não, dou um pulinho até ali.
Vamos ver por aqui.
É muito legal. E esses direitos? Vamos falar um pouquinho mais do direito das pessoas, sabe? Vocês sabem, assim, existe equipe de advogados? Qual o direito que tem as pessoas, assim?
A gente tem pensão, uma gama de direitos. Tem o benefício, né? O LOAS, que é um benefício para... Você precisa... Tem até alguns padrões que a família tem que se enquadrar para conseguir. Mas é como se, é um salário mínimo que a pessoa recebe pensando que ela vai precisar fazer mais terapias, questão de exames, de até de materiais. A gente precisa adaptar materiais para a escola e tal. Então, tudo isso gera mais gastos do que uma criança típica, né? Uhum. Então, pensando nisso... tem direito a gente tem uma decisão judicial até que favorece muito que as pessoas com o CID do autismo, elas têm direito a tratamento por toda a vida e de maneira ilimitada, não tem mais, antigamente era o que estava no rol do INSS, que era o limite de X, agora não tem mais esse limite. Muitas vezes ainda o paciente precisa judicializar, a gente vê que ainda faltam espaços terapêuticos, né, que o que a gente tem hoje não dá conta, né, principalmente na região norte, nordeste, aí a situação é pior. Eu vejo também uma defasagem grande de... Os neuropediatras estão lotados, está difícil a agenda. E no Brasil, para fechar o diagnóstico, por mais que o paciente faça o ADAS, faça avaliações neuropsicológicas, ainda precisa do laudo médico para validar. Então, é um processo mais oneroso, mas assim, mas chega.
Sei como é.
E deixa eu ver se eu consigo ver aqui.
E uma coisa que se tenha, né, nós falamos assim, nós estamos acabando o programa, e também temos muitas pessoas que, assim, que tem aqui em Curitiba mesmo e na região metropolitana, que são condições financeiras, sociais bem baixas, né, pessoas de invasões e tudo mais, que tem diagnóstico de filho autista.
Sim.
Né? E essas pessoas vão para onde? Que é a grande pergunta que fica. Buscando, né?
A gente tem alguns serviços.
Como é que elas buscam? No SUS?
No SUS. A gente tem até centros especializados, Curitiba está bem na frente com isso, sabe? Uhum. Eu vou falar o nome do...
Pode falar.
O vereador Pierre, ele é um profissional que está bem amigo, né, das famílias autistas, o Pierre.
Pierre, né?
E tem vários programas dele, tem o Laboratório Encantar, tem várias coisas, vários espaços. Ainda não dá conta da demanda, a demanda é muito maior, mas pelo menos a gente já tem algum serviço, sabe? Eu sei que a fila de espera é bem grande. Até agora a gente tem o Couto Pereira, foi o primeiro estádio a ter uma sala para autistas, né?
Legal.
Que é a ICO. Uhum. E agora o Atlético também, seguindo o exemplo do Curitiba, também fez a sala, o espaço, que eu achei super legal. Assim, isso é você incluir, é você...
Exato.
Adequar um espaço para todos poderem estar ali, sabe?
Exato.
E é um sucesso a sala, sabe? Tem vários pacientes meus que frequentam o ambiente e é muito legal. Então, a gente tem já... Em Curitiba, a gente está bem avançado, assim, comparado ao Brasil, claro. Aos outros locais do Brasil. Mas a gente já tem conseguido garantir vários espaços aí. A gente tem parceiros fortes dentro da política, empresários, que estão ajudando a ser possível, né? Mas em outros espaços do Brasil, em outros estados, em outras regiões...
Né?
É muito triste. Mas eu acho que quando... Eu falo mais as mães porque são as mães que se engajam, né? Pensando nas crianças e tal. Mas quando a pessoa descobre o diagnóstico, ela vai dar uma estudada, ela vira um pouco advogada, um pouco terapeuta, um pouco tudo, sabe? Pra estar conseguindo garantir, né, os direitos, garantir a sobrevivência mesmo, sabe?
Legal. Legal, gente, já chegamos no final do nosso programa aqui. Tem muita coisa para falar com a Renata, sabe? Então vocês podem fazer as perguntas. Se mandarem para o meu Instagram, eu mando para a Renata, tá? E Renata, você tem, só para terminar, você tem duas clínicas, né?
Isso.
Que é uma aqui em Curitiba e outra
em
Ponta Grossa.
Grossa.
Em Ponta Grossa, né? Qual o nome da tua clínica?
ISR, Instituto de Saúde e Reabilitação.
Instituto de Saúde e Reabilitação. Se as pessoas quiserem, depois a gente...
Isso, no Instagram é @ISRSaúde.
@ISRSaúde. Se vocês quiserem saber mais sobre autismo, ou se quiserem entrar em contato com a Renata ou com a equipe dela, né?
Isso.
Aí podem entrar pelo Instagram ou falo aqui na rádio, nós encaminhamos para ela. Renata, obrigado demais, querida.
Obrigada
demais
você,
mesmo.
Já.
É lindo o teu trabalho. Você sabe que eu falei no começo da admiração que eu tenho por você. Uhum. E sempre tive, né?
Uhum.
Né? E eu acho assim, o trabalho seu maravilhoso. Eu já fui no seu trabalho, já reconheci lá aquilo, tudo que você constrói junto com a sua equipe, né? Que é um trabalho isso. Fantástico, maravilhoso, sabe? E parabéns. E obrigado. Obrigada. Assim, o espaço da rádio sempre vai estar aberto para você. Ai, e assim que nós tivermos outro tema também que você queira trazer, pode falar aqui, porque a gente está trazendo uma vez por mês um convidado especial. E você é a nossa convidada especial, tá?
Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, viu?
Beleza, Marcinho? Obrigado, querido, tá?
Tamo junto, Djalma.
Hoje a Marta não tava aqui, né? Machucamos, então...
Imprevistos.
Um beijão pra Marta, tá? E até semana que vem. Semana que vem estamos aqui. Provavelmente, vamos falar aí, nós vamos falar do tema da felicidade que foi pedido por um ouvinte aí, né? Vamos falar sobre o que é felicidade, né? A química da felicidade, essa busca interminável que nós temos sobre a felicidade, que eu acho que não existe, mas biologicamente nós somos capazes de sentir. Então, vamos conversar sobre isso tudo, ok? Grande abraço, gente. Muito obrigado. E eu vou ler ali depois e vou responder. E se tiver alguma coisa para a Renata, eu passo para ela, tá? Tudo de bom. Até terça que vem.
Tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.